Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. De olho nas informações de mercado, um dia de funcionamento com finalização negativa para as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago, depois do feriado de ontem, feriado de Martin Luther King, e o mercado voltou a operar, porém, chegou a trabalhar de forma positiva hoje, mas acabou encerrando no vermelho. Vamos entender por que, o que que trouxe esse desânimo para o mercado. Afinal de contas, a gente viu um comportamento contrário na semana passada, o mercado um pouco mais animado. E quem explica para a gente é o Vlamir Brandalize, direto lá da Brandalize Consult, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o que que motivou digamos, essa decepção do mercado hoje, essa retração dos preços por lá, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje foram vários fatores negativos que surgiram aí nesse começo de semana americano, aí depois do feriadão. Primeiro foi o relatório dos embarques semanais. Ele veio um pouco melhor que a semana passada, passou um pouco de 1 milhão e 100 mil toneladas na semana que passou, mas ele ainda veio abaixo do que o mercado esperava e também não apareceram números de embarque para a China. Então, os boatos de negócios que deveriam ter sido realizados em dezembro e já deveriam estar começando a aparecer o embarque agora nesse relatório, não vieram. O mercado frustrou-se um pouco. O ritmo dos embarques continua fraco ainda nos Estados Unidos, né? Está com 38% das projeções de exportação embarcadas até agora. O ano passado era mais de 56%, então está bastante atrasado o ritmo dos embarques americanos de soja. E, além disso, teve a questão que continua sendo fator negativo, o impasse com relação ao Brexit lá no Reino Unido. Isso é negativo para o mercado internacional, isso fortalece dólar. Outro fator aí que pesou bastante aí foi a divulgação de que o governo Trump acabou não dando dois vistos de entrada aí de dois subsecretários chineses que viriam aí nos próximos dias para os Estados Unidos para avançar com as negociações ou tentar evoluir nas negociações, que não evoluíram nas últimas 2 semanas. Então, o mercado viu isso com um passo atrás aí nas negociações dos Estados Unidos e China, e isso também pesou, né, no mercado aí, valorizou o dólar e acabou pressionando as commodities para baixo e a soja perdendo, né? Então, foi um fator negativo para a soja nesse apelo aí do momento, né?
Muito bem. Então vamos entender por partes, Vlamir. Esse relatório de embarque é um relatório que continua sendo divulgado, porque não é o USDA exatamente que faz a compilação desses dados, certo?
Exato, Alex. Como o USDA está parado, então o relatório de exportação, que é aquele que sai na quinta-feira, relatório de oferta e demanda, relatórios diários de vendas, relatório de safra, praticamente todos os relatórios que o USDA faz estão tudo parado, não está saindo nada. O relatório de embarques, ele é montado pelos portos americanos, então todos os portos exportam, fazem os seus relatórios, eles montam semanalmente o volume dos embarques de todos os produtos dos Estados Unidos. E eles passam para o uso daí os embarques do produto do agronegócio americano. E esse USDA apenas ele repassa, ele não monta, então ele já vem pronto para o USDA e ele está saindo. Eles continuam saindo semanalmente nas segundas-feiras, como foi feriado ontem, ele foi divulgado hoje. E ele vem confirmando o que o mercado teme, né? Que os embarques americanos estão fracos. O ritmo está atrasado e não tem nada de novo indo para a China. Então, vai confirmando que as negociações efetivamente não estão evoluindo, né? Então, esse é um peso negativo aí para o mercado nesse momento, né?
Na semana encerrada em 17 de janeiro, os Estados Unidos embarcaram um pouco mais de 1 milhão e 100 mil toneladas, enquanto as
Isso.
projeções falavam de até 1 milhão e 300 mil toneladas. Quer dizer, ficou abaixo mesmo da expectativa aí do mercado,
Ficou
né,
abaixo da
Vlamir?
expectativa e esse fator ele pesou, né, Alex? E no acumulado ele continua bastante negativo, né?
Agora, quando a gente fala que não estão sendo embarcados para a China, Vlamir, Nem aqueles 5 milhões que foram vendidos lá em dezembro, ou a gente está falando de novas compras já?
Não, nem aqueles 5 milhões e nem nada de novas compras. Então, aquilo aparentemente ou vai ser embarcado para frente aí, nos próximos meses, próximas semanas, ou ele também não se efetivou no negócio de uma maneira para ser embarcado mesmo. Então, foi aparentemente. Pode ser até um boato e não um fato de negócio concretizado, né?
Pois é, porque havia esse boato no mercado, né, Vlamir? Que além daquelas 5 milhões, a China teria comprado mais petróleo, comprado mais
Isso.
carne suína e inclusive mais soja também, né?
Estariam negociando, mas aparentemente, pelos relatórios de embarques, não vem se confirmando. Então, aparentemente, ou negociou para embarcar para frente ou não foi finalizado o processo de negociação, porque não evoluíram as negociações do acordo entre os dois países também, né?
Agora, o outro ponto que você chamou a atenção é a questão da negativa do governo americano de receber os negociadores chineses por lá. Isso traz que indicação aí para o mercado, Vlamir?
Essa recusa do governo Trump de dois vistos aí para dois subsecretários chineses, ele é um sinal de endurecimento das negociações por parte do governo Trump, né? O governo Trump está endurecendo junto ao Congresso americano lá, ele não está muito fácil de evoluir lá na liberação do orçamento de 2019 do governo americano, no Congresso americano. E agora dá sinais que está endurecendo também com a China, né? É um sinal de endurecimento e afastamento de um acordo que, para a soja, é um limitante de alta, né? O mercado esperava evoluir as cotações em Chicago, por enquanto, esse é um fator que limita a evolução de Chicago, né? Não quer dizer que no Brasil isso vai ser um problema, no, a, talvez até isso para frente, não evoluindo a negociação, nós voltemos a ter prêmios positivos com os chineses tendo que voltar aqui a pressionar e comprar com prêmios maiores do que está o mercado atual, né?
Agora, de que forma o Brexit pode influenciar aí, Vlamir, nessa questão do mercado, principalmente da soja, hein?
Não, na realidade o Brexit em si ele é só um fator negativo para a economia mundial, né? Então, enquanto ele começa a atrapalhar a evolução da economia, sinal de que ele acaba fortalecendo o dólar perante as demais moedas, o impasse lá, ele acaba valorizando o dólar perante o euro e perante as demais moedas.
E o produto americano fica mais
E o
caro, né?
produto americano, que aí a gente está falando em soja, e a soja brasileira também é um produto em dólar, ele acaba ficando mais caro para o comprador. Então, ele pressiona o dólar para cima e as commodities para baixo, né?
Entendi. Muito bom. Agora, qual que é a tendência aí diante desse cenário e dessas novas informações? A gente pode ver uma continuidade nesse movimento de pressão nos preços que a gente viu hoje, ou a gente pode entender essa movimentação apenas como um ajuste aí dos investidores, Vlamir?
Olha, eu acho que foi mais um ajuste dos investidores aí, realizando lucros aí sobre as evoluções que tivemos na semana passada, que foi uma semana positiva. O mercado não mostra muito espaço, né, porque ele chegou até a trabalhar algum momento abaixo de 9 dólares aí na posição spot de março, mas não sustentou na baixa, ele já recuperou e vinha trabalhando aí mais próximo dos 9,10 do que dos 9. E ele aparentemente ele está tentando, e amanhã provavelmente vai tentar segurar um suporte mais perto dos 9,10, né? Porque ele não tem muito espaço na baixa, porque o produtor americano não vai vender, Alex, abaixo do custo de produção. Então, para ele viabilizar a nova safra, o mercado tem que trabalhar acima de 9 dólares e meio e mais perto do 10 lá em Chicago, senão não é viável para ele. E os prêmios americanos teriam que subir. Isso normalmente virá quando a China voltar a comprar nos Estados Unidos, que seria uma tendência, né? Então, daí o prêmio americano junto com Chicago daria um mercado acima de 10 dólares e meio aí, que seria viável para o produtor americano, e a 10 dólares e meio, 10,80, 11, que seria um valor de soja e prêmio, é um valor viável também tranquilamente para o comprador chinês, que dá a margem de esmagamento com lucratividade lá na China. Então, é nessa condição, só que para isso teria que cair a taxa de 25% que o governo chinês impôs nessa briga Estados Unidos e China. Então, essa o impasse do momento, né?
Parece que essa negociação vai ficar mais longe ainda, então, Vlamir?
É provável que sim, a gente já vem comentando aí nas últimas vezes que a gente conversou, que não vai ser tão fácil assim de sair essa negociação. E o governo chinês, a cada dia que passa, ele está precisando comprar mais soja. A fase de favorecimento de negociação com os americanos é esse mês de janeiro, fevereiro. Depois, em março em diante, ele volta a começar a receber os volumes da soja brasileira. Então, ele tem começar a movimentar mais produto aí, se fosse dos Estados Unidos, porque agora os portos chineses, nessas próximas semanas, vão ter espaço para receber soja, porque o ritmo dos embarques caiu aqui no Brasil também. A gente não tem mais soja, né? Então, é só a safra nova que vai embarcar aí nas próximas semanas em diante, mas a gente já viu no relatório de segunda-feira aqui brasileiro da CSEX, o ritmo do embarque brasileiro caiu já nessa última semana, porque a gente não tem mais soja. Então, os chineses teriam que estar atuando nos Estados Unidos. E eu acho que o governo americano, ele está olhando por esse lado, ele está colocando a China numa sinuca de bico, né? Ele está encurralando os chineses. E então, os chineses, mais cedo ou mais tarde, terão que comprar lá, porque nós não temos a soja para atender a China. E a China vai ser obrigada a começar a atuar mais forte aqui na América do Sul e comprar mais pesado no Brasil, antes que outros compradores levem e começar a pagar prêmios melhores aqui, senão ela não vai conseguir abastecer a soja que ela vai precisar no ano, né?
Agora, por que que ainda não começou essa compra chinesa por aqui, Vlamir?
Porque eles acreditavam que as negociações com os americanos iam evoluir, aí iam a passos mais largos, né? Então, o governo chinês, os compradores chineses ainda acreditam que haja uma evolução nas negociações com os americanos e isso vem a promover uma queda da tarifa de importação lá que a China impôs, né?
Mas você acha que agora ou daqui para frente a gente já vai ver essa demanda chinesa focada aqui no Brasil?
É possível, né? Porque esse endurecimento do governo americano pode trazer uma reação chinesa justamente em busca de alternativa, que seria comprar mais aqui mesmo, aqui no Brasil.
Muito bem. Agora, por enquanto, os prêmios não reagiram não, né?
Não, não teve novidades. O prêmio continua muito parecido ao que estava na semana passada. Hoje comentou-se até uns 5 pontos acima, mas isso não é significativo, né, para o global da soja. E os negócios continuam parados, né? Porque aqui estava se falando 77 a 78 nos portos. E num dia que nós tivemos o dólar em forte alta, então não houve uma evolução nas cotações, que estavam iguais a ontem, na semana passada. E sem negócio, né? Porque os vendedores aqui, eles aparecem a partir dos R$82, que está começando a ter posições de venda nos portos. Então, ainda nós estamos aí na faixa de R$ 4, R$ 5 abaixo do que as primeiras posições de venda. Ou seja, a soja ainda teria que evoluir mais uns 5% para começar a ter mais vendedores nos portos.
Mas você acha isso possível de acontecer, Vlamir?
Provavelmente vai acontecer, né? Porque mais cedo ou mais tarde os chineses vão ter que comprar, então isso vai ter que se equilibrar, né? Se o produtor brasileiro conseguir segurar essa pressão de venda, o mercado vai reagir e vai chegar lá, sim.
Esse dólar a 3,80 já melhorou os preços?
Melhorou 50 centavos aí perante o dia anterior, Lex. Porque uma parte que o dólar cresceu, mas nós tivemos a queda de Chicago, acabou no um anulando um pouco do outro. Né?
Entendi. E o prêmio, como você disse, não recupera, então a gente tem aí valores de 77 a 78, certo?
Isso, exatamente. Hoje os portos estão dentro desses patamares.
E o pedido do produtor é R$ 4 a R$ 5 a mais que isso.
Isso, exatamente.
Tá. Agora, o Vlamir, então, qual é a orientação para o produtor nesse momento? É esperar realmente? A China não vai ter saída, vai ter que começar a comprar?
É, exatamente. Nós temos que seguir a política americana, né? Os americanos estão endurecendo lá e a gente não pode frouxar aqui, né? Se a gente começar a vender a soja no nível que está hoje, aí, com prêmio baixo aí de 30 a 50 pontos, aí o chinês se abastece com soja barata aqui, ele também tem argumento para continuar endurecendo lá nos Estados Unidos e a gente não leva vantagem nenhuma, que nem o ano passado a gente levou muita vantagem em função da disparada dos prêmios, em função que eles não compraram lá. Então, Esse ano está caminhando para as negociações seguirem duras lá, e a gente tem que esperar que o mercado traga valores melhores aqui, né? Porque se a gente pegar a soja americana nessa faixa de 9 dólares, vamos supor que fique em 9 dólares, não vamos nem pensar em 9,5 lá em Chicago, 9 dólares com 25% de taxa de importação, então essa soja vai lá perto de 11 dólares, né, para o chinês comprar lá na posição de Chicago, né, e prêmio, e taxa, né. E isso, para nós estamos com uma posição bem defasada, então nós teríamos que estar com prêmio aí na faixa de 120, 130, e hoje o prêmio está metade disso, no máximo, menos da metade, então...
Mas precisa ter essa demanda, né?
Existe uma possibilidade do mercado trabalhar aí um dólar e pouquinho a mais, que é justamente para chegar ao nível que começa a ter a oferta, né? Que é esses 4, 5 reais que os produtores estão acima do que o porto está pagando no momento, né?
Muito bem.
O produtor já está por dentro, já sabendo dessa. Ele faz as contas, está vendo que para equilibrar valor americano com taxa para a China e valor brasileiro, teria que ter essa evolução da cotação de 4, 5 reais aí para se aproximar um do outro.
Né? E tem essa incerteza de safra ainda, né, Vlamir?
Exatamente, tem esse fator aí que tem a dúvida de quanto vai colher, né? É provável que a safra venha abaixo de 117 milhões, porque nós levantamos aí a semana passada 117,4, e agora, nesses próximos dias que a gente tem, começou a levantar novos dados, ela já caminha para ser um pouco menor, talvez venha abaixo de 117 milhões de toneladas. A própria safra do Paraguai foi bastante prejudicada nessa primeira temporada, né, a primeira safra, e agora a safrinha deles lá, que tem entre 600 e 700 mil hectares, que está com o plantio chegando ao final, ela agora também já começa a sentir um pouco que semana passada estava chovendo e agora voltou a secar, então é mais um probleminha para a oferta que viria agora da safrinha paraguaia, que normalmente dá mais um milhão e meio de toneladas, talvez não chegue nesse número, e aí acabe a oferta da América do Sul sendo menor, né? A Argentina também tem sofrido nas últimas semanas com excesso de chuvas, aí lá não é a seca, e aí também já está apontando perda de produtividade, então... Já se fala aí que talvez a safra não vá muito além de 50 milhões de toneladas na Argentina, quando que o USDA, se não me engano, no mês de dezembro, apontava em 57,5, ou seja, lá na Argentina já fala em redução da safra aí, em números bem significativos, porque eles também não conseguiram plantar tudo que esperavam, então o plantio ficou um pouco abaixo das projeções, que era perto de 18 milhões de hectares, e hoje se fala em menos de 17,5 milhões de hectares, então a oferta da América do Sul que viria com grandes sobras talvez não tenha toda a sobra que estava sendo esperada, né?
E por esse e outros motivos, então, que a recomendação é esperar mais um pouquinho para ver o que, que vai acontecer.
O produtor, no momento, ele tem que dar mais atenção às lavouras e aguardar com o mercado, a tendência é o mercado melhorar, né? Se ele segurar mais um pouco, vai ter uma pressão de alta nos prêmios, aí o próprio Chicago evoluindo se houver negociação com os chineses, lá entre chineses e americanos. Então, duas possibilidades. Se não tiver negociação, vai subir os prêmios aqui. Se tiver negociação, sobe o Chicago e acaba dando uma condição melhor para o produtor brasileiro.
Muito bem. Tá aí, então, a análise do Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Meu caro Vlamir, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, viu, Vlamir?
Alex, uma boa tarde, uma boa semana a todos.
Valeu. Boa tarde para você. Está aí Vlamir Brandalize, então, direto de Curitiba, conversando com a gente, fazendo essa análise do mercado. O mercado que, depois do feriado aí lá nos Estados Unidos, acabou abrindo positivo, mas ao longo da sessão encerrou com um viés negativo aí nos preços. Informações como embarques que não estão contabilizando compras chinesas, embarques americanos nesse momento, essa questão da negativa dos americanos de receber negociadores chineses aqui lá nos Estados Unidos, isso também acabou pesando um pouquinho nos preços, e obviamente a questão lá no Brexit, né, lá no Reino Unido, em relação à continuidade da participação aí no mercado europeu. Enfim, a gente tem aí todas essas condições, essas condicionantes, mudando as expectativas de preços para a soja, principalmente nesse momento. No Brasil, o Vlamir acha que ainda tem espaço para altas, afinal de contas, os chineses não estão comprando nos Estados Unidos, mas também nem aqui no Brasil. Vai chegar uma hora que deve acontecer nos próximos dias que o chinês volta o seu foco para as compras aqui no Brasil e isso pode fazer os prêmios voltarem a subir e chegar a equilibrar aí esses 4 ou 5 reais a mais que o produtor está pedindo pela soja. Hoje se oferece R$ 78, R$ 77, R$ 78 nos portos e o pedido dos brasileiros é em torno aí de R$ 82. Portanto, precisa aí desse ajuste para que comece a aparecer novas ofertas de safra nova. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo na tela. O março terminando aí a 9 dólares e 9 centes por bushel, perdendo 7 pontos e meio. O maio, 9,22, 7,25 de queda. O julho, 9,35, perdendo aí 6 pontos mais 75. E o agosto, 9 dólares e 41 centes por bushel, uma queda de 6,5 pontos. Vamos ao milho, que também encerrou no vermelho. Março, 3,79, 2,75 de queda. A mesma queda para maio, que fechou a 3,87. O julho, 3,95, queda de 2,25. E o setembro, também caindo 2,75, uma queda de 3 pontos mais 3,97 dólares por bushel. E para finalizar o trigo, março, 5,21, alta de 3,5, maio 5,27, 3,5 de elevação, julho 5,32, alta de 4 pontos e o setembro 5,41 subindo também 4 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem novas informações e novas cotações também sendo atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.